galera, tudo beleza? Bedock Santos aqui na área para mais um Papo de Quarta. E nesta semana temos aqui a ilustre presença da banda Valvera, com meu querido Gabriel Prado. Show de bola. Fala, meu querido. Fique à vontade, se apresente.
E aí, galera, tudo bem? Boa noite, prazer. Sou Gabriel Prado, sou baixista do Valvera. Tô recente na banda, mas cheguei metendo louco e vamos lá que a bola pra frente e é metal, bicho.
Massa demais, massa demais. E, Gabriel, tu tá quanto tempo na banda mesmo?
Quase 5 meses, na real.
Pô, que massa, bicho.
Massa demais. 5 meses, na verdade, confirmados, que a gente já tava tendo essa conversa no começo de março, mas bateu a tal da quarentena, que passou a rasteira em todo mundo, o anúncio.
Pois é, essa quarentena ela mexeu com tudo, todas as estruturas, né, do cenário musical em geral, né, e o cenário do underground, do metal, foi muito afetado, né, porque... Os eventos, os shows, eles necessitam, né, da quantidade de pessoas, daquela aglomeração, né? E mesmo com esse retorno gradual, é complicado nós voltarmos à atividade, né, com as bandas. Mas aí, no caso, você entrou na banda, nesse meio, né, dessa situação. Sim. E como é que tá sendo, assim, a adaptação da banda nesse período, né? E questão de produção... lançamento de algum single, de algum material, ensaios, né?
Primeiro, falar. O óbvio que a quarentena pegou todo mundo de calça curta, né? Não tem o que falar. Deu chabu em monte de show, um monte de produção que tava por vir. Mas o Valver, eu vejo que se adaptou legal, cara, porque entrou a quarentena, caiu shows, mas a gente continua investindo em marketing, continuou trabalhando as coisas. Os meninos já estavam com CD praticamente para lançar, né? Que lançou agora em agosto, no final de agosto. Eles chegaram a lançar um single também para uma coletânea de covers do Kiss. E todo mundo trabalhando, investindo bastante coisa em marketing e tal. A gente vai gravar um clipe agora nesse fim de semana. Finalmente, né? Me precisava a gravar um clipe, porque lançar o CD no ano, não gravar o clipe, bicho, você perdeu o lançamento do CD pra fazer alguma coisa massa, velho. Não dá. Não dá pra
parar. Sim, sim. O videoclipe ele se tornou algo, assim, é necessário, né? Porque o audiovisual, né? É algo que tem que estar incrementado, né? Em todo o processo do lançamento do projeto, né, do álbum, do single, seja o que for, né, principalmente nesse período, né, que tá tudo online, né, o audiovisual tá muito importante, né.
Sim, é porque a gente acostumou com o formato de pegar tudo que é informação musical e transformar em vídeo para ter material de divulgação, o tempo todo, todo mundo fazendo isso, e ficou muito mais evidente agora, porque não tá rolando show, não tá rolando nada, o pessoal tem que fazer live pra conseguir se manter na mídia, porque quem parar agora vai ter que correr sei lá quanto tempo, um ano e pouco, pra conseguir recuperar o que eles já tinham conseguido antes. E é tempo tudo isso, já era antes da pandemia, agora ficou muito mais claro isso.
Sim.
Necessidade do audiovisual ficou muito forte nesses últimos 7-8 meses.
Sim, sim, com certeza. Vendo a discografia de vocês, né? 2015, 2017, 2020, né? E Cidade em Caos, primeiro álbum, né? E que tinha ali a música. Vocês tinham algumas músicas em português, né? No caso. Vocês focaram mais no mercado do vocal inglês mesmo, né? Também.
Sim.
Mas vocês pretendem fazer esse resgate futuramente?
Cara, de início, pelo menos a gente não teve nenhuma conversa em trazer de volta as coisas em português. Claro que se tiver oportunidade a gente vai cantar as músicas do Cidade de Caos, mas pelo que eu tô vendo, assim, o nosso foco é continuar escrevendo em inglês, porque é o mercado internacional, a gente tá mirando lá fora, a gente quer crescer lá fora também, não só no Brasil.
Legal. Sim, isso é importante, com certeza.
Sim.
É o lance do mercado, né, do mercado nacional, ele não tem um peso tão grande como o mercado internacional, né, do estilo, né, do heavy metal, do metal. E a ideia do português é só a curiosidade, né, porque é legal, é interessante, né, ter uma banda de metal cantando em português, mas, poxa, o som de vocês tá muito foda, cara, tá dando uma sacada aqui. Aproveitar a oportunidade para agradecer o Johnny, né, o Johnny C.
Salve, Johnny.
Intermédio. Forte abraço aí pro Johnny. E, pô, sensacional, cara. E como é que tá sendo a repercussão, né, do Cycle of Disaster? Pois vocês lançaram agora, né, nesse ano. E esse ano, justamente o ano que não foi permitido, né, fazer um tour, divulgar, tocando, né? E tem essas limitações para produzir algo. Como é que tá sendo aí a repercussão, né, do álbum?
Cara, eu tava olhando um monte de resenha. Eu não vi uma resenha falando mal, velho. Eu juro pra você, eu não vi nada falando mal. Assim, todo mundo falando bem. Pô, o som tá do caralho. Os caras tão... A galera da Alemanha criou um termo, neo-trash, que a gente... E o pessoal tá definindo como trazer o thrash metal, só que sem ser completamente chita, trazer mais coisa misturada no som. E eu tô achando do caralho a possibilidade. A gente tá sendo chamado de precursor de uma nova linha do metal. Maluco, isso é do caralho, velho. Não dá.
Pô,
tô falando
pela
primeira que eu posso.
Não, com certeza. Isso aqui faz o diferencial, né? E hoje a gente necessita de bandas assim, né? Bandas que trazem algo novo, algo diferente. É, esse algo novo não quer dizer que seja algo 100% novo, né? Pode ser um resgate de um estilo com alguns outros elementos, né? Que é o que vocês fazem, né? Aquele meio thrash dentro do termo. É, se você ouvir as músicas, a gente que escuta as músicas, realmente a gente sente isso, né? A gente sente, e esse aqui é o diferencial, isso é muito massa.
Sim.
Perfeitamente.
É que depois a gente passa tanto tempo marretando alguma coisa, a galera passa anos marretando um formato específico dos negócios, aí a gente fica estagnado, né? Aí a gente chega a galera misturando coisa e renova o negócio, isso é bom pra caramba.
Com certeza. Legal demais. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui também, Gabriel, seria o porquê Valvelon. E fala,
cara,
um pouco aí da origem da banda.
O Valvelon começou. O lançamento do primeiro disco foi em 2015, mas o Valvelon mesmo começou em 2010, em Votuporanga. É a criança do Glauber, que é o vocal guitarra, e do Rodrigo, que é o guitarra solo. Eles juntaram, falaram, a gente tem que começar, a gente tocar junto. Começaram a criar o material deles, só que Votuporanga é pequeno, não tem espaço, não tem lugar para dar repercussão lá. E aí eles vieram para São Paulo. Ficaram fazendo todo o negócio network. Quando conseguiram lançar o disco, já era em 2015. Foi o Cidade em Caos.
Oh, legal.
Aí, só pra trazer o nome da banda, se eu prosseguir com a história, é junção de duas palavras. O pessoal, eles falam que a ideia funciona melhor quando você tá bêbado. que é a junção de válvula, por causa dos amplificadores, né? E de pauleira, que o pessoal usa pra falar que é som pesado, né? O pessoal do interior, principalmente, usa esse termo. Aí junta essas duas palavras, cria a válvula. Que eu concordo que funciona melhor quando a gente tá bêbado, quando a gente pensa na origem do nome.
Oh, massa demais, muito massa, muito massa. Interessante. No caso, tem outro ponto também que eu queria trazer, que é como vocês veem o amadurecimento da banda nesses anos, desde a formação, né?
Musicalmente falando, eu posso começar porque coisa que o Glauber e o Rodrigo me falaram. A ideia deles era fazer uma coisa de um rock mais tradicional. Mas chega no show, todo mundo fica acelerado, né? Então começa a tocar, sempre um pouco mais rápido. Foi aí que eles perceberam que não era só um heavy metal, aquilo era quase, praticamente um thrash, né? Foi aí que eles decidiram abraçar essa ideia. A gente tá fazendo heavy metal, a gente tá tocando rápido o tempo todo, vamos transformar isso em thrash mesmo. E aí, a partir desse ponto que eles começaram a tentar desbravar algumas coisas diferentes. Eles fizeram um pouco mais tradicional as ideias do thrash no segundo disco, que foi o Back to Hell. E de 2019 pra cá, que eles decidiram absorver muito mais influências. Por exemplo, bastante coisa de Pantera, Gojira, que eles colocaram bastante no Cycle of Disaster. Eu posso dizer que essa é a evolução musical que eles tiveram. Além da mudança do idioma das letras, né? De português para inglês, pela repercussão internacional. E aí, como forma de trabalho, o Valvera evoluiu muito porque eles perceberam que não só da música que funciona a banda, tem 30 milhões de coisas envolvidas no backstage, que é a questão do marketing, a questão a divulgação da banda, a venda de produtos oficiais, a promoção da própria imagem. Tem tanta coisa rolando no background que a galera não percebe, eles só percebem o lado artista. E aí os músicos têm que perceber o lado empresarial, empreendedor do negócio. Mas isso também só vem depois de anos no batente. Os caras estão há 10 anos no rolê. Claramente eles vão, como eu estou bem mais recente na banda, eles têm uma percepção de negócio para o Valvera que eu não tenho. Eu acho isso do caralho, eu acho maravilhoso, porque os caras estão trabalhando 10 anos no negócio, então eles sabem como é que funciona o esquema, como é que é todo o corre, porque eles estão há tempos aí, né? Eu cheguei agora.
Não, com certeza, mas essa ideia da visão, né, mais profissional, né? Visão mais empresarial da banda, é algo que metal nacional todo precisa ter isso, né? Pra gente poder crescer, né? Até em questão estrutural, né, também.
Exatamente.
Tem muito essa ideia do complexo de vira-lata do público, né? De olhar mais para fora e não valorizar o que tem daqui. Mas eu acho que também que ao ponto que uma banda daqui começar a se comportar de uma forma diferente, né, também vai encher os olhos do público, né? Como acontece com algumas bandas, né? A própria Sepultura, Angra, né? Xamã, que são bandas que estão em outro patamar, mas eles tiveram um trabalho, né? Pra conseguir chegar naquele patamar, né? Uma banda que tá em ascensão também aí, que tá já nesse patamar, que é a Nervosa, né? As meninas ali que, poxa, tocaram pra caramba fora, investiram muito e tal, teve a divisão, mas estão aí de novo, voltaram com tudo, né? E a banda é praticamente uma banda internacional agora, e tudo isso é trabalho, né? Trabalho, esforço, é organização, né? É saber administrar bem, né? Isso que você trouxe aí é muito importante.
Que é exatamente um corre que todo mundo tem que fazer, mas pouca gente se dispõe. A galera, quando começa a fazer música, é porque quer tocar e beber. Muita gente tá contente com isso, mas não é na nossa visão, na visão da galera que quer realmente ficar grande, quer crescer, quer estourar para além da fronteira, né? Se a pessoa que quer crescer não tiver essa visão, acaba dando só, vai ficar, passar a vida dando cabeçada na parede, né? Não vai pra frente.
É verdade, com certeza, com certeza. É uma reflexão aí pra galera, né? E outro ponto que eu também queria trazer, tem um pouco a ver, que é como vocês veem a cena, o local de vocês aí.
Cara, o Valvera teve bastante crescimento nesses anos pra cá. Mas a cena, em geral, é uma cena meio... Claro, todo mundo tem seus amigos, mas né, 90% do tempo é aquele cada um por si, né? E eu digo isso entre as bandas, porque com o público, todas as vezes que eu vejo que tem algum envolvimento com o público, tem uma recepção legal da galera. A galera gosta do Valvera. E a questão do espaço, bicho, não tem outro esquema. É, ou você tem que ir pra frente, tem que ir brigando pra conseguir seu espaço. Você tem que mostrar pro público que você é um artista bom, e tem que mostrar pros músicos que você é um profissional. O único jeito que eu vejo assim, de você conseguir alguma coisa em qualquer mercado da música, na verdade, não só restrito no metal e do rock.
Sim. E, pô, realmente isso é perfeito. Isso é algo que eu vejo muito também. As cenas locais, né? Elas são muito parecidas, né? Uhum. Tá tudo sul, nordeste, sudeste. É muito parecido essa situação, né?
E sim.
Aí vem a necessidade também das bandas começarem a desbravar mais, né? Na toa que tem aquela ideia de que, pô, você, na sua cidade, você, beleza, é só mais um, mas se você for pra outro local, né? Você já tem aquele tratamento mais especial, a galera tem um acolhimento maior, né? A galera chega mais junto, né? A galera meio que valoriza mais, uma coisa meio assim, né?
Toda questão de encontrar seu nicho ali, né?
Sim. Isso é interessante, né? Agora eu queria entrar num ponto aqui, que é algo mais pessoal, entendeu? Pra galera sentir mais aí questão de influências, né? Só falar um pouco aí como foi a sua entrada na banda. Aí você aproveita e fala um pouco de você também, né? Realmente suas influências, interesse pela música, tá? Pode ficar à vontade.
Então, eu entrei no Valvera, foi engraçado, porque, como eu disse no começo, a gente tava tendo a conversa de entrar no Valvera desde março. Como que isso aconteceu? Numa semana, o Gesiel, que era o baixista antigo, decidiu sair da banda, se desligou. E na outra semana, acho que foi uma segunda-feira, o Leandro, o baterista, mandou mensagem: "Ô Gabriel, você ainda toca metal?" Que a gente tinha feito faculdade de música juntos, né? Ele mandou pra mim: "Mano, você toca metal? Você tem interesse?" Falei: vamos trocar essa ideia aí direitinho, que a gente vê o que acontece. Isso foi segunda-feira. Quarta-feira, eu fui com os caras pro bar, pra gente trocar ideia, falar besteira, encher a cara, né, basicamente. E aí na sexta-feira que realmente a gente teve uma condição de tocar, porque já tinha uns ensaios marcados, né? E chegou lá sexta-feira, vamos lá, três músicas do Valvera, e de novo pro bar, porque não dá pra ter uma banda se você não tem um mínimo de intimidade com os caras, né? E o bar funciona muito bem pra isso. Além da cerveja, né?
Sim, com certeza. Verdade.
E tudo rolou no decorrer de uma semana. A mensagem pra ver se eu queria, a primeira troca de ideia e o ensaio pra ver pros caras verem o quanto que eu toco. Na sexta-feira a gente definiu, legal, tá dentro, mais uma família do Valvera. Sábado já começa a porcaria da quarentena, né?
Foda, cara.
Foi um timing muito miserável. Entramos na banda, tava um monte de coisa pra rolar, um monte de coisa definida, legal pra caramba. Val, corona. Cacete.
Pô, cara, foda, que merda. Mas é foda, né? Assim, é. Aquele lado que as bandas que estavam mais ativas, né, foi um respiro. Mas para as bandas que, pô, vocês acabaram de lançar o material, né, vocês estão todo gás ali, tu acabou de entrar na banda, né, tá todo gás para tocar, para fazer a divulgação, né, por aí, tocar fora também e tal. Uhum. Aí vem e dá esse banho de água fria.
Geral.
Bom, mas interessante é que ajuda a maturar as ideias, né? Também a se programar melhor, né? Também. Isso é legal. É por um certo ponto, né?
Depois de um tempo, já não tá tão planejado que pra começar a correr já começa a ficar estranho, né? Tá tudo tão planejado. Tem engrenar de novo?
Pois é, com certeza, com certeza. E fala um pouco aí das suas influências, né?
Então,
o que a gente pode esperar aí você tá trazendo pra Valvera?
Cara, eu cresci praticamente ouvindo Angra, Iron Maiden e Metallica. Eles foram os criadores de caráter do meu lado baixista, na real. São principalmente o Felipe Andreoli e o Luiz Mariucci, né, do Angra. O Steve Harris e principalmente do Metallica, principalmente o Cliff Burton, né? Que a questão de jogar o baixo lá na frente, fazer solo e os caralho, mano. Quantos baixistas de metal faziam isso na época lá dos 80, né? Não tinha tanta chique lá o cara com aquela distorção toda. Foi realmente realmente um marco pra mim como baixista, mas eu posso afirmar que esses três são os principais. São as bandas que eu mais escutei na vida, na verdade, né? E hoje em dia eu tô escutando bastante coisa assim de prog, do gente até, né? Que seria Periphery, Tesseract, tô escutando bastante, porque depois de um tempo a gente começa a ver os caras quebrando, fazendo aquelas matemáticas malucas no negócio que
tem
a primeira quebrada de tempo, os caras tropeçam na roda, né? E eu tava escutando também bastante coisa do Leprous também, que é norueguês. Os caras são geniais, mano. Então, realmente de parabéns.
Sim, sim, sim. Sensacional.
Sim, são as coisas que eu mais estou escutando, principalmente nessa quarentena. Além dos BRs, né? Que eu tô escutando bastante o Torture Squad, tô escutando o Scars também. O Venomous, os brother nosso. Por exemplo, o Ivan, o guitarrista do Venomous, que fez faculdade comigo, com o Leandro.
Pô, que massa, cara.
Vi uma geração.
Caralho, muito foda.
Sim. É engraçado que eu penso assim, vi uma geração na minha faculdade assim, que veio muito metaleiro, bicho. Veio tanto metaleiro no rolê.
Geração boa.
Pô, eu fico até estranhando. O que tá acontecendo com essa faculdade que tá vindo uns caras muito pica ao mesmo tempo, velho? Tem isso.
Mato. Isso é muito bom, isso é muito bom.
Sim.
E, Gabriel, fazer um negócio massa aqui. Diferente também, indica uma música pra gente botar pra rolar aí pra galera conhecer melhor o som de vocês.
Uma música boa. Cara, eu vou falar Born on a Dead Planet, que é uma das minhas músicas favoritas no Cycle of Disaster.
Massa. Show de bola. Então, galera, fique aí com
Born on a Dead Planet.
Born on a Dead Planet.
Death and death will soon destroy you. Don't give the legs of the planet a dark inside, but please look in you. Thirsty consumers of life. Our fears of all extinction. Enjoy the last to sunrise. Nothing left to kill. Dying as the poet.
De volta aqui. E aí, galera, curtiu? Pois é. Entre lá. Vocês têm um site, né? Onde podem adquirir os materiais de vocês?
Sim. A gente tem o
valvera.com.br.
É, acho que esse é o site oficial, mas a gente tem o site da nossa lojinha também, que é o Valvera.
Ah, legal demais.
Acho que é o valvera.lojavirtualnuvem. Eu não tenho certeza se é isso, mas qualquer coisa é só jogar Valvera loja que vocês chegam lá facinho. O Google tá aí pra ajudar as galera, pra ajudar os caras que não lembram dos links.
Sim, sensacional. Qualquer coisa, o site oficial tem o caminho, né, também.
Sim.
Redes sociais.
As redes sociais é tudo Valvera, praticamente tudo Valvera. No Facebook tá... Tá só jogar o Valvera que aparece. O nosso arroba do Instagram é @valveraband. Essas são as nossas mídias principais. Todas as coisas que a gente coloca lá, seja relacionado a shows, ou CDs, besteira em geral, porque a gente adora falar besteira, né? Tá tudo lá. Tá tudo lá, mostra no Instagram, no Facebook.
Ah, legal. Pô, massa demais, é legal. E aí a interação, né? Quero conhecer mais, né, vocês como pessoas, né? Além de músicos, né? Isso é muito bom. Isso é algo que as redes sociais permitiram muito, né? Essa aproximação do artista com o público, né?
Sim,
e
isso é...
em relação ao Merchan, vocês estão com o CD, tem camisa, tem mais algum outro material lá?
A gente tava fazendo até uns combos de camiseta com CD. Os CDs que a gente tá vendendo são os CDs do Back to Hell e do Cycle of Disaster. A gente tem esses CDs à venda. A gente tem camiseta também desses dois álbuns. Uma série de tamanhos lá, que eu... É que tá tudo certinho no site lá, não vou lembrar os tamanhos que tem, mas eu lembro de ter do P até XG. Tá aí, vários tamanhos lá.
Tá pra todo mundo. Literalmente. Massa demais. Pô, show de bola. E, Gabriel, voltando aqui, né, pra nosso bate-papo, outro ponto que eu queria trazer seria falar um pouco sobre o mercado, né? O que é que falta no mercado para as bandas autorais?
Cara, essa é uma pergunta... Não sei se chega a ser difícil. É que é uma pergunta meio estranha, porque quando a gente pensa em... Vamos primeiro falar no Brasil. O mainstream do Brasil é o quê? Pop, música brasileira, sertanejo. Porque são esses os caras que estão investindo no marketing em massa. São esses os caras que estão vendendo. A galera que consegue ter a tamanho de botar a música na novela. E acho que é isso que faz os caras crescerem na mídia brasileira. E também porque são uma galera que se ajuda. Você pode ver, sertanejo, os caras faz colaboração com todo mundo. O cara pequeno consegue chegar no cara grande, ter uma conversa, ajeita lá os negócios, tem que ajeitar e emplaca lá, consegue galgar o caminho, consegue fazer seu espaço ali no sertanejo. No rock, no underground brasileiro, eu acho estranho porque os caras são amigos, mas os caras não colaboram. São pouquíssimos os casos assim, que eu vejo de gente trocando ideia e, mano, vamos fazer música junto. Vamos pegar um exemplo das coisas que não são rock. Michel Teló já deve ter feito tanta colaboração nessa vida. Tem tantos sertanejos que trabalham com isso, que eu não vou lembrar o nome, porque eu não pego o nome de sertanejo, não consigo gravar o nome de sertanejo, nem ferrando.
Ah, até porque são tudo parecidos, né?
Vem tudo no formatinho
difícil,
e sai da fábrica.
São produtos formados, né? Criados.
E aí, pegar música eletrônica. Eu tenho um brother meu que ele tem mais, acho que se pá, ele tem mais collab do que música autoral dele. De repente tô confundindo os números aí, mas eu vejo, toda vez que eu vejo lançando música, quase toda vez é colaboração com alguém. E o maluco sempre tá estourando 10, tá mandando assim, mais de 10, 20 mil audições em Spotify, em plataforma de streaming, porque os caras dão a mão e vai pra frente. O underground todo mundo fica se batendo pra conseguir o espaço. E não cresce. Não cresce, não vai pra frente. Não fermenta, né?
Isso é verdade. Essa ideia da collab, né? Da colaboração, realmente não sentimos isso, né? No underground, né? Como você falou, é mais galera meio que tentando conquistar o seu espaço, acaba nem parando um pouco pra pensar que, pô, se a gente se juntar, né, assim, a gente pode até conseguir furar melhor, né, alguns ambientes, algumas plataformas, né, a gente consegue expandir mais, né, também, algumas localidades.
É, que seja pelo menos pra arranjar lugar pros, que os caras consigam conversar e marcar um lugar pra tocar junto. Se a banda conseguir fazer essa ligação com outra, conseguir arranjar lugar pra tocar, o network que você tá fazendo ali, bicho, já praticamente paga o rolê todo.
Com certeza. Isso é verdade. É aquela ideia, né, da união, né? A união acaba sendo mais forte, né? A troca também, né? Essa ideia da porta aí. Eu sou aqui de Fortaleza, né? Vocês são de São Paulo?
É, a banda. O Valvera tá sediado em São Paulo, mas é todo mundo de um lugar diferente. O Glauber e o Rodrigo moram em Poranga. Eu sou de Mogi das Cruzes, que é região metropolitana aqui de São Paulo. O Leandro é do Rio de Janeiro. Mas todo mundo tá aqui porque é aqui que tá o mercado, né?
Sim. É, com certeza. E é tudo pertinho, né? Então vocês vão se focam no ambiente que tá movimentando, né? Perfeito.
Sim, exatamente.
Mas, pô, essa troca aí, né? Por exemplo, Nordeste, Sudeste aí já é algo, né? Já tá fazendo um intercâmbio aí que já, pô, já alcança públicos, né? Por exemplo, levar uma banda pra lá, pra ir, e você vir pra cá. Isso já expande mais, né, também em relação ao alcance, né, de público.
Sim, é toda a questão de conversar, fazer o network certinho, que daí a galera vai longe.
Com certeza. E eu sinto algo que tá mudando, né? Que é algo próximo ponto que a gente tá falando, que vem com as redes sociais, né? As bandas estão até se conversando mais, né? Trocando mais ideias, né? Tá rolando aí alguns. Esse lance de collab, tá rolando alguns collabs, né, assim, mais com a galera fazendo covers, né, se junta bandas, se junta músicos de várias bandas pra fazer alguns tributos e tal, e as redes sociais ajudaram muito nisso, né, nesse alcance, né? Nessa interação, mas aí eu quero que você fale um pouco da atuação das redes sociais, né, o Valvera, qual a importância pra vocês.
Cara, quando entrou março com essa pandemia toda, virou um negócio principal, porque a gente não tinha como alcançar a galera, não tinha como fazer show, que é o nosso, que é o que a gente gosta realmente de fazer. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que entrar nas redes sociais, sempre para manter o contato, porque num mundo que a gente ninguém consegue tocar ao vivo, a gente tem que conversar com a galera por meio de redes sociais, vai atualizando, vai trocando ideia. Porque pra quando a gente tá trabalhando, simplesmente some da mídia, qualquer que seja, pra recuperar depois, bicho, é uma cota. Galera, eu vejo a galera que tava no corre mesmo e entrou na pandemia e deu uma murchada. Pros caras voltar pro ponto que eles estavam, maluco, o tempo que isso vai levar.
É, isso é verdade, né? Porque você tá ali, né, naquele movimento, né, se preparando tudo, né, se programando, tocando, e de repente, pá, você se esfria, né, não, vamos esperar passar e tal, a pessoa não procura se adaptar, né.
É, exatamente.
Quando tudo voltar, é algo que eu quero até conversar contigo sobre isso, né, sobre o retorno, né. Mas quando tudo voltar, a pessoa vai sentir diferença, né? Porque nada vai ser como antes, né? Provavelmente vai voltar a fazer as mesmas coisas, mas nem tudo vai ser como antes, né? Algumas coisas vão estar mudadas,
né? Vamos começar do ponto de vista musical, porque se os caras... Se realmente entrou na pandemia, todo mundo ficou na sua casa e não ensaiou, até desenferrujar de novo vai um tempo. Aí depois tem toda a questão do alcance do... Até a gente até conseguir fazer show em números razoáveis daqui a sei lá quanto tempo, vai demorar mais um tempo pra reconquistar essa galera. E aí, se você não usou as redes sociais, não usou o Instagram, o Facebook, o Twitter, que seja, pra manter contato, pra mostrar, ó, tamo aqui. Se você não fez isso, esquece, filho. Você vai demorar mais uns... Vou botar aí uns 6 meses, no mínimo, pra conseguir voltar o que você tava antes.
Isso é verdade, com certeza. Fora que questão de produção, né? É, beleza, se não vai tocar, pô, vamos produzir, né? Vamos fazer música nova, vamos fazer alguma coisa diferente pra quando voltar ter algo, né? Pra novo, né? Pra trabalhar e tal. É, vocês aí já estão com o CD prontinho, né? Então, montar tudo aí é só meter as caras e divulgar pra caramba, né?
Sim,
tocando mesmo, né?
Sim, finalmente vamos tocar essa porra desse disco ao vivo. Finalmente, porque sim. A gente tá. Porque a gente deu sorte que a gente conseguiu fazer umas lives. Porque se a gente não conseguisse. Maluco, a gente entrava parafuso aqui, praticamente botando fogo na cozinha pra ter movimento em casa, tá ligado?
Sim. Não, mas a ideia das lives é algo que é aquela saída, né? A forma de você conseguir levar o público, né? E é um vitrine, né? Um cartão de visita, né?
Isso exatamente. É legal. Principalmente se a gente, pra quem tem a condição de fazer coisa com uma estrutura legal... Pra você, isso é uma vitrine maravilhosa. Se você conseguir estrutura legal, show de bola. Se você não conseguir, que a gente tá fazendo bastante também é aqueles play-through que todo mundo
legal.
Toca na sua casa e junta os vídeos tudo depois pra fazer um negócio maneiro. Qualquer forma de divulgação que você conseguir. É uma vitrine, você tá chamando a atenção pra você. E a gente como artista, a gente precisa disso, a gente gosta disso, né? Todo mundo que tá aqui quer o seu biscoito, né?
Sim, com certeza. E algo que você até falou, né? Os Play-Thru, que ficaram muito conhecidos também com os festivais online, né? Que ajudaram muito. Sim. Ali. Iniciando ali com a Road Crew, né? Sonic Dharma, com a Road Crew. E diversos outros produtores começaram a fazer também. E isso é muito massa, cara. Foi algo também que fez movimentar a cena, né? Nesse período.
Sim,
e fez as bandas se movimentarem, né? Para produzir algo, né? Fazer uns vídeos e tal. Isso foi muito bom.
Nossa, graças a Deus que rolou uns negócios desse, porque pra gente. Que não tá fazendo show pra galera empacar e não fazer nada, é 2 palitos, vai rapidão.
Sim.
Mas aí os caras conseguem emplacar um espaço num festival virtual, beleza, vamos correr, vamos trabalhar na divulgação, vamos fazer os negócios, vamos gravar um vídeo, fazer um áudio bonito. De uma forma ou de outra, a galera consegue fazer trazer um holofote pra si. Isso foi uma coisa que achei show de bola nos festivais virtuais, porque o Álvaro já participou em 2, acho que da Road Crew e... Ai, caralho, já esqueci o outro já. Esclerosado já.
E outro ponto também que eu queria trazer, Gabriel, era justamente falar um pouco sobre a visão futura, né? Olhar aqui pro futuro. Como você vê, hein? O futuro da música após a quarentena, né? Após esse período da pandemia. A previsão aí para o próximo ano, né? Galera sedenta de shows, né? Vai ter uma faturação. Isso. Será?
Eu tô prevendo que vai. Todos os shows que estavam para acontecer vão acontecer quase todos uma vez. Porque, que nesse dia, a galera tá com vontade de fazer show, tá todo mundo parado. Quando voltar, vai ser aquele caminhão de show rolando ao mesmo tempo. E o Valvera não é diferente. A gente tá realmente ansioso pra fazer show, porque a gente tá com CD novo lançado aí. A gente quer mostrar isso pra galera. A gente quer fazer som, quer ver a galera bater cabeça. E... Porque a gente tava com bastante planejamento assim, de shows. A gente já tava... preparando a agenda do ano que vem pra fazer coisa pra caramba. Mas a gente tem que pensar, com o fator quarentena pós-pandemia, como você mencionou. Como que vai ser a produção dos shows? Como que, como vai ser a questão do público, como que vai, como é que vai gerenciar toda a questão da segurança quando os shows puderem acontecer normalmente, né, entre aspas. Tem tanto fator em consideração aí que eu não tenho a menor ideia como é que isso vai acontecer futuramente. Vai continuar com aquela restrição de número de pessoas dentro da casa de show, vai ser dependente, todo mundo vai precisar continuar usando a máscara. Como é que vai ser isso? Eu não tenho a menor ideia. A gente tava com a esperança de chegar a tal da vacina pra abrir as porteiras e começar a sair por aí. Mas, por enquanto, pelo que não disse, a gente continua na esperança aqui que vai chegar uma vacina, a gente vai conseguir fazer os negócios e vai vir aquele caminhão de shows, todo mundo querendo fazer som ao mesmo tempo. Se isso acontecer, beleza, eu adoro, mano. Vamos fazer show, vamos botar todo mundo na estrada e pau na máquina. Mas a gente depende de um grande se pra isso acontecer, né? A única coisa que me entristece ainda é depender desse fator que a gente não sabe pra conseguir botar o pé na estrada.
É, isso é verdade. É, a questão, né, do se, quando, né, e como, uhum, também.
Exatamente. Todos esses fatores que tá deixando todo mundo maluco, porque não sabe quando vai conseguir voltar.
É algo pra galera refletir aí, né, e por quanto, né, vamos fazendo o que a gente pode, né.
Produtivo, sim, exatamente.
Ano, eventos, beleza. Eventos mais reservados, né? Provavelmente isso seja controlável, né?
Uhum.
É, coisas maiores aí, por enquanto, tem que ir com calma, né?
Sim, vai ter que ir com muita calma pra gente não ter outro surto, né?
Com certeza, com certeza. E, Gabriel, agradeço aqui muito a presença, tá?
Pô, Bruno, obrigado.
Prazerzão conhecer você, conhecer o Valvera. Agradecer novamente aqui ao Johnny pelo intermédio, aí, assessoria, sensacional. E eu quero deixar esse espaço aqui para você falar dos planos futuros da banda, uhum, né? E falar um pouco também de querer tocar e tal, tempo do clipe, mas pode reprisar, falar aí com mais calma, pra uhum, galera pegar direitinho aí e ficar ligada, né?
Sim, como eu disse, tá todo mundo com vontade de fazer show. O que vier, a gente tá aceitando de show, na verdade, porque a gente tá, como todo mundo, a gente tá desesperado pra tocar, a gente quer fazer show, a gente quer agitar a roda, a gente quer fazer os negócios tudo. Mas, e por enquanto, a gente vai ficando um pouco na vontade. Aí a gente tá Sábado, domingo agora, a gente vai fazer vai começar a gravação de um clipe novo. Eu não quero dar spoiler, não vou falar, não sou. Apesar de ser da geração Dragon Ball Z, Goku Mata Freeza, eu não vou entregar isso pra galera.
É uma sacanagem, né?
Nossa, entrega o negócio em 30 segundos de conversa, para, não dá pra fazer isso não. Vamos guardar a surpresa aí pra galera aproveitar melhor, né?
Sim, vamos ficar ligado aí, sigam a banda nas redes sociais pra ficar atento, né?
Sim, esse fim de semana a galera já vai ver que já estamos produzindo, estamos fazendo, todo mundo interpretando lá os seus personagens, todo mundo mostrando que veio, todo mundo fazendo palhaçada pra caramba, porque junta quatro caras num lugar só, o QI cai rápido.
É,
e o pessoal vai, eu imagino que a galera vai rir bastante com os stories, com as filmagens que a gente vai fazer, com as fotos, porque vai pegar tudo fora de contexto, vai achar maravilhoso o negócio. E sobre lançamentos futuros, a gente não tem nada planejado ainda, mas a intenção é volta de setembro, outubro, todo mundo sentar pra começar a gravar coisa nova, começar a criar coisa nova pra já ter coisa pra produzir pra 2022, talvez até 2023.
Legal.
Porque a gente como a gente é músico, a gente não pode ficar parado. Que nem água, se parar vira poço, vira poço de dengue, não presta pra nada ali, né?
Verdade.
Precisa ter um movimento pra água continuar limpa. Todo mundo sempre tem que ficar criando, tem que ficar pensando coisas novas, ver o que pode criar de novo, trazer de novo. Porque ficar marretando, né, mesmo negócio o tempo todo não vai pra frente, não. A gente vive uma sociedade que precisa de mudança, precisa de movimento. Não é uma coisa que a gente consegue fazer um disco e ficar parado 5 anos que tá tudo certo.
Principalmente nessa geração, né? Que é tudo muito rápido, né? A galera consome as coisas e beleza. Vai passo por passo, passo e tal.
Exatamente, a tecnologia.
Tem um material novinho aí pra maturar pra um bom tempo, né? Pra trabalhar legal.
Sim, a gente já estamos inventando algumas coisas, sim, já estamos gravando riff solto, mas nada muito definido ainda. Mas é coisa que a gente deixa na nossa biblioteca lá e sim. E já tem engatilhado para uma próxima música e tal. E é isso.
Massa demais, massa demais. Pô, Gabriel, prazerzão, viu? Muito obrigado. Ô, Bruno,
obrigado obrigado pelo espaço, pelo convite. Salve também pro Johnny também, que é um ser humano maravilhoso. Show de bolas. Devendo uma cerveja para ele já.
Demais, demais, demais. Galera, sigam. Válvula nas redes sociais, tem a lojinha virtual, beleza? Vejam lá os produtos, CD, camisas, beleza? Fiquem ligados aí nos stories da Válvula para acompanhar aí a produção do videoclipe, né? Que é outro material sensacional aí que em breve teremos. E inscreva-se aqui no canal, compartilhe para mais pessoas, né? Seus amigos poderem conhecer a banda, se já conhecem, poderem ver como é que eles estão, né? Como é que tá a galera, sim, como é que tá produzindo, como é que tá um pouco mais, conhecer um pouco mais aí da banda, né? Então, sim, toda quarta temos aqui um bate-papo com a banda do Metal Nacional e agradeço a todos a presença, deixa o like, aperta o sininho, notificações e até a próxima, galera! Valeu.